Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Programa Judiciário em Dia lançado com proposta de mudança radical nos julgamentos.
Antiga FEBEM de São Paulo terá que indenizar por morte de interno.
Justiça no Rio recebe nova denúncia contra filho do rei do bacalhau e decreta prisão preventiva.
Boa noite. Uma mudança radical na forma de julgamentos.
Começou hoje em São Paulo o programa Judiciário em Dia da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, que vai agilizar a conclusão de processos inicialmente no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, garantindo a conclusão da meta 2 do Judiciário.
A Corregedora Nacional de Justiça, ministra Eliana Calmon, participou da cerimônia de lançamento do projeto em São Paulo.
Temos de mudar de ritmo. E o ritmo é uma operação de guerra. Nós temos de arregaçar as mangas e fazer essas parcerias. E neste evento, neste projeto, estão todos engajados para que nós façamos uma mudança radical na forma de julgamento. Nós precisamos ter pressa e estamos atrasados. E o nosso atraso é de mais de 50 anos. Mas o que é importante é que nós ensinemos ao judiciário a ter metas que sejam metas continuadas.
O mutirão vai durar 6 meses. A ideia é que o programa Judiciário em Dia seja expandido para outros tribunais brasileiros.
A Justiça Federal no Rio de Janeiro recebeu nova denúncia contra Antônio Fernando da Silva, filho do fundador da rede Rei do Bacalhau. Márcio dos Santos Pereira, vulgo Cachorrão ou Cachorro Louco, também foi denunciado.
Neste processo, os réus respondem por homicídio duplamente qualificado em função da morte do gerente do restaurante, José Maurício de Almeida. Na decisão, o magistrado decretou a prisão preventiva dos dois acusados por praticarem uma verdadeira execução.
Segundo a denúncia, no dia 14 de janeiro deste ano, Márcio Pereira, pilotando uma moto, disparou contra a vítima que estava no ponto de ônibus. Ainda de acordo com o Ministério Público, Antônio Fernando é o mentor intelectual do crime, cometido com o objetivo de ocultar outros atos ilícitos.
Para o juiz, a prisão preventiva é necessária diante da intensa periculosidade dos réus.
Arquivado no Supremo Tribunal Federal, habeas corpus de juiz denunciado por corrupção passiva. Repórter Priscila Patterson.
O juiz Fernando Sebastião Gomes, que responde a processo no Tribunal de Justiça de São Paulo por concussão e corrupção ativa, teve habeas corpus negado pela ministra do Supremo, Ellen Gracie. Ele teria exigido o pagamento de uma empresa no processo de concordata que tramitava na vara em que ele era titular, sob ameaça de decretação de falência. No habeas corpus, o magistrado sustenta que o Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar a denúncia, deixou de observar a lei e aplicou apenas as regras estabelecidas no regimento interno, que não prevê a possibilidade de eventual absolvição sumária depois do recebimento da denúncia. Argumenta que houve vício insanável no julgamento e que, além disso, a conduta deveria ser considerada atípica. O juiz já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, mas teve o pedido negado. Ao analisar os argumentos, a ministra Ellen Gracie determinou o arquivamento do processo porque as questões trazidas ao Supremo não foram analisadas pelo Tribunal de Justiça local nem pelo Superior Tribunal de Justiça.
Antiga FEBEM de São Paulo terá que pagar indenização por morte de interno. Repórter Carla Bezerra.
A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão que condenou a antiga FEBEM de São Paulo, atual Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo ao Adolescente, a pagar indenização por danos morais à mãe de um interno que morreu por choque séptico em decorrência de queimaduras graves sofridas dentro da instituição. A Fundação Casa alegou que o acidente foi causado pelo menor, que teria colocado fogo nos colchões de seu quarto e, por isso, sofreu queimaduras que o levou à morte. A Fundação pretendia o exame do caso pelo STJ. No entanto, a subida do recurso especial ao tribunal foi negada por falta de cópia do acórdão.
Faltam 13 dias para as eleições gerais de 2010.
Para votar no dia 13 de outubro, o eleitor que perdeu ou teve o título extraviado tem até esta quinta-feira para pedir a segunda via do documento em qualquer cartório eleitoral do país.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.